Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes.
Obrigada por nos atender. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre esse mês, né, dedicado aí à conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. Que doenças são essas?
Bom, a doença inflamatória intestinal, a gente abrange praticamente duas doenças, né? Que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Então, são doenças que vêm aumentando a sua incidência, mas são pouco faladas, pouco ouvidas. Então, quando se faz o diagnóstico de uma delas, o paciente que recebe fica meio perdido. Não sabe bem sobre o que está fazendo, o que está acontecendo. Será que sou o único no mundo a apresentar isso, né? Então, para isso, a Associação Brasileira de Colite de Doença de Crohn, que é a ABCD, a qual eu represento aqui em Caxias, a gente tenta divulgar esse mês, que é o mês do Maio Roxo, né? Com algumas atividades. A gente teve o encontro agora, nesse sábado, dos pacientes com doença de Crohn, enquanto com a psicóloga. E agora, na sexta-feira, vai ter um outro para uma palestra aberta à população, para as pessoas conhecerem. Vai ser ali no Hospital Pompeia, para as pessoas conhecerem e saberem que existe essa doença, né?
Uhum. Doutor, quais são os sintomas? Como é que as pessoas podem desconfiar que podem, quem sabe, estar nesse rol de pessoas que sofrem de doenças inflamatórias intestinais?
É, então, os principais sintomas, assim, é uma diarreia crônica, né? Então, aquele paciente que passa mais de 2, 3 semanas com diarreia, não é mais uma diarreia aguda, daquela coisa que comeu, ou uma virose, né? A gente começa a pensar numa doença inflamatória. Geralmente são pessoas jovens, a maior parte dos diagnósticos é entre 15 e 30 anos de idade. Então, nessa faixa etária, com uma diarreia que persiste por mais de 3 semanas, que pode apresentar sangue junto das fezes, o emagrecimento, dor abdominal. Então, isso nos faz pensar em alguma doença inflamatória, ou a retocolite, ou a doença de Crohn. Então, depois desse período, é importante procurar uma assistência médica, né, para que se faça o diagnóstico da doença.
Como é feito? É feito com exame o diagnóstico, doutor?
Sim. A gente baseia muito nos exames de colonoscopia, endoscopia, né? E, às vezes, diagnóstico por imagem, uma tomografia ou ressonância, de acordo com os sintomas, de acordo com as medidas que vão sendo tomadas.
Claro. E se a pessoa não faz o tratamento adequado, que depois a gente até vai entrar nessa seara também, doutor Eduardo, o que pode acontecer? Por exemplo, uma doença de Crohn, ou mesmo a outra doença inflamatória que o senhor mencionou, que não são cuidadas. Isso. O que elas podem provocar? Elas podem avançar?
Sim, elas progressivamente vão aumentando, né, de distensão no intestino, né, podendo chegar a levar a precisar de cirurgia. Então, no caso da retocolite, muitas vezes a pessoa tem que tirar todo o intestino grosso. E a doença de Crohn, ela não só está no intestino grosso, mas também no delgado, pode dar no estômago, na boca, né? Então, ela pode causar bastante dano, precisando de cirurgias, às vezes de uma colostomia. E a longo prazo também, elas são doenças que podem levar ao câncer, aumentam a chance de câncer no intestino. Então, a gente precisa cuidar disso daí, para não deixar que elas evoluam.
Claro. Doutor Eduardo, quais são os tratamentos? Acredito que deva ter uma prática, né, quase que em comum das duas situações. O senhor poderia explicar melhor quais são os tipos possíveis hoje de tratamento?
Bom, existem uma série de tratamentos que a gente vai vindo dos mais simples, digamos, né, que são medicamentos via oral, como a mesalazina. Depois a gente pode ter que usar imunossupressores, né, que diminuem o processo inflamatório, mas também diminuem a proteção do organismo. A gente pode usar drogas biológicas, que a gente chama, então geralmente são em forma injetável. O paciente faz a cada 2 semanas ou a cada 2 meses, que também procuram transformar a imunidade da pessoa, fazendo com que o organismo não produza inflamação, e às vezes pode chegar até ser necessária a cirurgia, retirar aquele pedaço em que a doença está, né, ou está causando um prejuízo maior.
A pessoa vive bem com essa retirada, depois, após a retirada de parte do intestino, doutor?
Sim, às vezes pode ter algumas transformações, assim, a pessoa começar a ir mais ao banheiro, né? Mas, que nem nós estávamos discutindo agora aqui na hora, às vezes o paciente tem uma condição ruim, onde tem um intestino inflamado, em que ele pode ir 20, 30 vezes por dia no banheiro. Então, às vezes, você retirando aquela parte, o paciente começa a ir 3, 4 vezes, o que não é normal, mas é bem melhor do que antes do procedimento.
Fica insustentável. Doutor, dá para a gente pensar assim, em causas das doenças inflamatórias e se há causas, talvez, pensar em condições de fazer prevenção?
Bom, o que acontece? Assim, a gente ainda não tem uma causa definida e específica para a doença inflamatória, né? A doença de Crohn, a retocolite. A gente sabe que a pessoa carrega em si um defeito genético, né? Então ela responde mal à inflamação e ela entra em contato durante sua vida com algum fator externo que vai desencadear ou iniciar esse processo. Então, o que a gente acredita, assim, que a gente nota que está aumentando mesmo o número de pacientes com doença de Crohn ou com retocolite, né? Provavelmente essas coisas da vida moderna, então alimentos industrializados, corantes, o cigarro e tudo mais, esses fatores que entraram na vida moderna possam ser vetores que vão fazer com que apareça a doença na pessoa que era previamente predisposta a isso, né?
Claro. Doutor, é difícil a gente avaliar, né, o que é uma boa saúde intestinal, porque a gente não olha muito para a questão do intestino, né? É uma área do corpo que a gente, às vezes, até prefere não enxergar muito, né? Só quando tem um problema muito grave, não fica insustentável, que a gente procura o profissional. Então, eu queria lhe perguntar o que é importante hoje, né, nós sabermos sobre a relação do intestino com a saúde geral do corpo e o que dá para entender de um intestino saudável?
Sim, o que a gente espera, assim, do intestino, né? Que ele também não chame muita atenção na nossa vida, né? Que a gente tenha uma evacuação com fezes normais, isso pode ser 2 vezes por dia, 3 ou 4 vezes por semana, né? Mas coisas que não podem ficar aparecendo toda hora. É um muco, um catarro nas fezes, isso é um sinal que não está normal. Aparecimento de sangue é um sinal também que alguma coisa está acontecendo de maneira errada. E uma mudança no ritmo do intestino. Por exemplo, a pessoa sempre foi evacuando todo dia, ou evacuando dia sim, dia não. Isso se passou toda a vida. E, de repente, ela começa a evacuar 3, 4 vezes ao dia, ou ao contrário, vinha normal e começa a evacuar uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, sem ter nenhuma mudança na alimentação ou nenhuma medicação nova, né? Então, isso é sinal que alguma coisa está correndo de maneira errada e exige daí uma avaliação clínica, né?
Claro. É, sobre constipação, me parece, doutor, eu pelo menos conheço um monte de pessoas que relatam situações de constipação. Existe um perfil de pessoas, ou mais mulheres ou mais homens, uma faixa etária, um ritmo de vida que propicie mais a constipação? O que é importante a gente saber sobre a constipação, o não conseguir evacuar?
Sim, então, normalmente, assim, a mulher tem o trânsito um pouquinho mais lento que o homem, né? Então, tem vários fatores, assim, na constipação. O principal é alimentar, né? Então, às vezes, uma dieta sem frutas, sem verduras, né? Muito, muito alimento processado. Então, isso leva a um trânsito mais lento, uma menor formação de fezes, né? A falta de atividade física é uma coisa que também atrapalha o funcionamento do intestino e, às vezes, aquela coisa que a gente chama de higiênica, né? A pessoa não quer evacuar fora de casa, fica segurando, né? Não consegue evacuar em várias situações quando está precisando. Então, isso também cronicamente vai tirando, assim, o hábito do intestino normal, né? Então, normalmente, a gente tem que respeitar, deu vontade, tem que ir no banheiro. Não deve ficar esperando, senão a vontade passa, as fezes endurecem e fica uma evacuação mais difícil posterior.
Claro. Doutor, neste mês de maio, que é o maio roxo, então, maio de conscientização sobre as doenças inflamatórias, é importante a gente se observar. Além disso, que o senhor já mencionou, é importante a gente incluir no calendário anual de visitas ao médico, nossa rotina de saúde, também visitar o proctologista. A partir de que idade se faz isso? Qual é a orientação?
Não, Para a doença inflamatória, a gente não existe assim uma rotina. Como é uma doença, não é uma doença tão frequente, quando aparecem os sintomas, a pessoa procura, né?
Obrigada, doutor Eduardo. Um forte abraço.
Agradeço.
Até a próxima.